Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
A visita a Portugal é só em outubro. Mas a Fórmula 1 está pronta para invadir o país vizinho. Grande Prémio de Espanha. Em direto e em alta definição. Na Eleven Sport.
Valtteri Bottas na pole position, boa saída por parte de Max Verstappen, também de Lewis Hamilton, deve sair muito bem também Nico Hülkenberg, mas atenção ao ataque de Daniel Ricciardo, tenta já com o carro por dentro, para já Verstappen conseguiu ganhar posição a Nico Hülkenberg.
Não é de todo bluff, há mesmo paragem para os Mercedes
e Max.
E Max.
Max.
A Red Bull vê a Mercedes a parar e responde. Agora o Orange está em Hamilton. É muito bem pensado.
Mas Hamilton não tem pneu, já se percebeu que não tem pneu para atacar.
É muito bem pensado.
Viva, sejam todos bem-vindos ao podcast O Gato Comeu o Podcast, ou melhor dizendo, F1 Eleven. Já lá vamos explicar esta história do Gato Comeu o Podcast. Hoje com o Sérgio Veiga, com o João Carlos Costa e com o Nuno Pinto. O Sérgio Veiga vai ser o estratega, o João Carlos Costa vai ser o presidente do Colégio de Comissários para dar penalizações, como ele bem gosta. O homem que vai sair da pole é o Nuno Pinto. Sérgio Veiga, qual é a estratégia para este podcast?
Estratégia hoje é darmos voz ao João Carlos Costa. Como ele gosta.
Porquê?
Como homenagem ao único avôzinho deste grupo. E isto vem na sequência daquela declaração do Max Verstappen que desrespeita a ordem que o engenheiro lhe está a dar e que lhe pede para não o obrigar a guiar como uma avózinha. Então, vamos dar espaço ao nosso avôzinho. E com todo o respeito, e até com alguma inveja.
Sim, sim, até porque ele é muito mais novo, ele, Sérgio Veiga, é muito mais novo,
por isso mesmo, de 3 meses, alguma inveja. O João Carlos já leva um bom avanço.
Já lá vamos, dar voz ao nosso avôzinho. Para já, Nuno Pinto, não foi de todo a avôzinha e Max Verstappen ali pode ter dado o checkmate na corrida.
Sim, ainda bem que não foi com uma avôzinha, sem desrespeito para nenhuma avôzinha, que algumas seguiam muito bem. Por acaso eu não sei, a Michelle Mouton já é avó, porque se for ela é uma das que
já deve ser
que guia muito bem.
Não tenho ideia se já é,
mas pronto, essa eu vi quando ainda não era avó e andava muito bem, por isso vamos tomar isto como brincadeira, mas acho que o Max teve aquela atitude e teve muito bem e eu gostava muito que houvesse mais pilotos a tomar essa atitude como o Max e a, entre aspas, a revoltar-se contra os seus estrategas e contra os seus engenheiros e a ser um piloto por instinto, que é o que ele é, basicamente. Cada vez mais maduro, cada vez mais até um bocadinho irracional, mas este seu lado irracional é que dá graça ao piloto e que deu graça a esta corrida, porque ele basicamente não respeitou, entre aspas, um pedido do engenheiro para poupar pneu e disse... É a única vez que eu estou tão perto dos Mercedes desde o início do ano. Deixa-me continuar aqui a atacar e não me peças para ficar aqui só sentado como uma avózinha à espera que eles parem para me meter pneus. E acho que foi a chave da corrida, foi aquela pressão que ele pôs nos Mercedes naquele momento. Obrigou os Mercedes a acelerar um bocadinho mais, a desgastar mais os pneus que já estavam a sofrer com bolhas. E isso virou a corrida. Basicamente isso virou a corrida e depois... Para além de não ser uma avózinha, teve aquele instinto matador de, depois da paragem do Bottas e da sua própria paragem, arriscar de imediato a ultrapassar e ficar com ar livre. E a partir daí ficou com a corrida na mão. Mas é engraçado que, tendo em conta os problemas de pneus, tendo em conta a Fórmula 1 atual, tendo em conta até a estratégia da Red Bull até aquele momento, foi o instinto do Max, muito o instinto do piloto, a dar esta vitória à Red Bull.
E o último rádio de que falas é este.
Max, I think we're a little bit close for tyres at this stage. I think just pull back.
Mate, this is the only chance of being close to Mercedes and not just sitting behind like a grandma.
Não, encostar-se e conduzir como uma avózinha, João, foi o checkmate por parte de Max Verstappen. O Nuno já falou que foi também importante o momento em que ele passou para a frente da corrida, porque deu-lhe a oportunidade de rodar com ar limpo e desgastar muito menos os pneus.
A chave do sucesso esteve muito aí, e eu gosto desta comunicação rádio, até pela forma como ele começa a responder ao Gianpiero Lambiati com aquele mate, como quem diz, tu tens lá calma, porque eu quero é andar atrás deles, e vou atrás deles, e vou pressioná-los. Foi também, para além da situação do Grand Mai, da brincadeira com o Grand Mai, e aliás as comunicações... Vamos lá ver, eu acho que disse isso no estúdio pós-corrida, acho que o grande espetáculo desta corrida deve ser o naipe de comunicações entre o Max Verstappen e o seu engenheiro. Acho que é um filme que eu gostava de ver. Eu brinquei dizendo que era como nós compramos o DVD e depois vemos aquela faixa em que tem os comentários do realizador ou dos atores. Acho que o filme desta corrida, com os comentários, neste caso as comunicações rádio entre o piloto e o navegador, são... Entre o piloto e o navegador. Entre o piloto e o engenheiro.
Era o hábito.
Entre o piloto e o engenheiro são, de facto, o lado engraçado também desta corrida. Foi uma corrida fantástica do Max, foi uma boa estratégia da Red Bull, começada a desenhar na sexta-feira e mais ainda no sábado, mas de facto acho que aquele momento em que o Max decide para si próprio, impondo isso à equipa, esta corrida vai ser minha, foi aquilo que fez a diferença.
E ficámos a saber agora também que João Carlos Costa não só é um ouvinte do nosso podcast, não fosse ele falar nele, mas também é um espectador atento à revisão do seu trabalho. Muito bem, João Carlos Costa. Sérgio Veiga, o que é que tens a dizer? Tu que não és avôzinho.
Não, também não estou
a dizer. E conduzes bem, conduzes bem, conduzes bem.
Isso é a tua opinião, pá. Não digo essas coisas assim.
Não. Também não tenho veleidades a piloto. Não. Mas o que é que queres que estás a me perguntar-me exatamente sobre?
Sobretudo sobre esta corrida de Max, numa altura em que eu recordo-me bem de nós estarmos na transmissão, de estarmos no nosso pequeno T2, porque é um T2, não é? Cada um tem o seu espaço.
Cada um tem a sua cadeira.
Tem a sua cadeira. e tem o seu...
Não é nada um T2, é um T1 mais um.
Pronto, um T1 mais um, mas que respeita o distanciamento social, obviamente. E recordo-me de estarmos a dizer que a determinada altura parecia que o Bottas tinha a corrida controlada e de repente chega ao Max e estraga a festa.
A determinada altura é para ir à quarta volta. Depois de repente quando se percebe que aquela distância que aumentou aparentemente de uma forma normal ficou ali e não aumenta mais e até começa a diminuir, começa-se a perceber que algo de estranho se está a passar. Mais estranho ainda depois, quando mais à frente se houve uma comunicação rádio do Verstappen, todo satisfeito, que a dar a entender que aqueles pneus duros não têm quebra. Lá para a 25ª volta, a dizer ao seu engenheiro, com ar até surpreso, que aqueles pneus continuam com a melhor saúde do mundo e que não têm quebra nenhuma. E aí até dá a ideia de que o próprio plano traçado pela Red Bull está a correr muito melhor do que aquilo que a própria equipa esperava. E portanto que as coisas estão acima das suas próprias expectativas. E que toda a estratégia que tinha sido delineada para aquela corrida está a correr-lhes melhor do que aquilo que eles esperavam. E que portanto, aquilo que inicialmente... eles tinham apontado para ser mais uma corrida solitária, de repente os objetivos passaram claramente a ser para atacar os Mercedes e começarem a vislumbrar a possibilidade da vitória. E principalmente depois de terem visto os problemas que os Mercedes tinham com os pneus. O objetivo inicial da corrida, que era assegurar mais um pódio de forma mais ou menos tranquila, rapidamente passou a ser, não, de facto temos aqui uma vitória na mão. Não sei se quando os semáforos se apagaram, se a Red Bull tinha a noção clara de que tinha uma vitória na mão.
Certeza que não.
Pois, eu tenho ideia que não.
Mas o arranque do Verstappen é muito
todos,
bom.
Todos temos ideia que não. Sim, independentemente do arranque.
Claro, o arranque é só o arranque.
Ou seja, quando eles vão para a grelha, quando eles vão para a grelha, eu acho que eles não estão a pensar na vitória.
E nem repente... eles, nem ninguém, não é? Nem eles, nem ninguém.
E de repente, a forma como a corrida se começa a desenrolar ali nas primeiras voltas e os pneus dos Mercedes começam a mostrar fragilidades, e por outro lado, a forma como os seus pneus não perdem vida,
aguentam.
até parece que ganham vida com o decorrer das voltas, todas as suas perspectivas mudam, não é?
E ganharam vida quando ficaram em ar livre.
Basicamente, ganharam mesmo vida. Quando os Mercedes param e eles ficam com ar limpo. E de repente a perspectiva muda completamente.
Eu acho que a Red Bull sabia que se faz igual à Mercedes não tem qualquer hipótese. Ou em teoria não tem qualquer hipótese. Faz diferente. Aposta nos duros para o Q2 e isso ajuda a ter alguma perspectiva. Agora, concordo convosco, não acredito que na Red Bull houvesse algum tipo de certeza vamos poder lutar pela vitória. Eles sabiam é que se fizessem igual, não iam em condições normais poder lutar pela vitória. Assim, tinham a esperança, tinham lá a luzinha ao fundo do túnel e a luzinha acabou por iluminar o túnel todo. Essa é que é a grande verdade.
Não sei, porque não tive informação dentro da equipa, mas se nós olharmos e ouvirmos as comunicações, eu acho que a Red Bull demonstra e dá-nos a informação de que mudou de tática duas vezes durante a corrida, se calhar até três. Porque primeiro, eles estavam à espera. A principal preocupação da Red Bull naquele arranque, ao arrancar com uma mistura mais dura do que toda a gente estava à sua volta, era não perder lugares no arranque. Mas até poderia estar perfeitamente preparado para perder o lugar para o Renault, não é? Acho que era o Renault que estava mesmo ao lado, para o Ricardo. Quando conseguem fazer a curva 2 e 3 em terceiro, logo aí há uma nova perspectiva da corrida. Depois, quando nós temos aquela informação do engenheiro a dizer estamos a ficar um bocadinho críticos como pneus por tu estares demasiado perto dos Mercedes, eles dão a clara indicação de que a ideia deles era poupar aqueles e irem para uma paragem. E aí mudam quando veem que, afinal, o Max, sem estar a forçar demasiado os pneus e contra a vontade também do piloto, até estava a conseguir aguentar. Então decidem nesse momento, ok, porque tu não ouves uma segunda comunicação, pode até ter havido, mas se eles estivessem mesmo com problemas de pneus, eles iam dizer ao Max, epá, tens que deixar um bocadinho de espaço, porque senão vamos ter que parar à mesma volta que os Mercedes. E não o fazem. Quando se vêem à frente da corrida, continuam a deixá-lo puxar, mas ainda sempre a pensar na uma paragem. Quando ele sai da box, eles também pensam que ele vai ficar atrás do Bottas. E quando o Verstappen ultrapassa o Bottas, de início não se ouve nada, mas depois há uma comunicação que nos dá a entender que a ideia anterior era poupa outra vez. Que é quando eles chegam, dizem ao Max, epá, esquece a poupança, ataca tudo o possível. Porquê? Porque é aí, nesse momento, que eles percebem que posição em pista é importante. E se os Mercedes já estavam a sofrer com as bolhas e com a temperatura dos pneus, mais a sofrer ficavam se andassem atrás do Max. E o Bottas aí, quando o deixa passar, acho que perde a corrida claramente. Por isso aí é uma nova mudança estratégica por parte da Red Bull. E dizem para atacar, e depois a última mudança estratégica é quando se apercebem que têm que responder imediatamente ao Bottas e parar à frente deles. O que é que quer dizer isto tudo? Eu acho que é uma estratégia muito boa da Red Bull, sem dúvida, mas toda esta estratégia é imposta pelo piloto. Se o piloto não tem sido agressivo no início, não tinha resultado. Se o piloto não tem sido agressivo como foi a ultrapassar o Bottas e depois a puxar para mostrar aos engenheiros que havia ritmo e ao mesmo tempo mostrar-lhes que em ar livre os pneus não se estragavam nem aqueciam assim tanto, porque eles têm os sensores de temperatura dos pneus, a equipa não teria arriscado naquela estratégia e provavelmente teria feito um segundo stint mais longo e não sabemos qual seria o resultado. Por isso, eu acho que isto aqui, e continua a dar muito mérito, isto foi uma vitória de equipa imposta pelo piloto.
Nuno, deixa-me só acrescentar. Naquele início de carreira de Max Verstappen, muitas vezes se falou de que era um piloto que era demasiado exigente com os pneus, pelo seu estilo de condução, pela sua agressividade. Também nisso, hoje em dia, o Max Verstappen maturou. e mostrou isso mesmo durante este fim de semana. Ele consegue ser rápido, claro que a história de estar à frente beneficia o desgaste dos pneus, mas ele consegue ser rápido com todos os pneus que montou, sempre sem os estragar em demasia. E isso também, até mesmo na parte final da corrida, quando havia quase a certeza que a vitória não lhe escapava, sobretudo depois do Hamilton ter parado outra vez, porque daquilo que tu dizias é assim, e depois ainda havia a dúvida, será que o Hamilton consegue levar estes pneus até ao fim e não vai parar e vai fazer a corrida só com uma paragem? E a Red Bull, de certeza, como nós, todos os que estávamos a ver a corrida, pensámos, isto é uma possibilidade. O Max, mesmo na parte final da corrida, onde já tinha a vitória na mão, estava descontraído e não se via um desgaste excessivo dos pneus, nem os tempos mostravam isso. Portanto, há esse lado do Max que também maturou.
Sim, mas ele obriga a Mercedes a parar com o Hamilton por causa do ritmo que tem.
Claro.
Porque senão ali é o ritmo do Max que no início até não começa a ganhar ao Hamilton, mas continua a empurrar e a puxar, que depois a Mercedes, quando vê, olha, agora os pneus do Hamilton foram claramente ao ar, vamos ter que parar porque senão ele vai nos passar, porque depois chegou ali uma altura em que ele já era um segundo e meio mais rápido que o Hamilton. E então eles são obrigados a parar, mas mais uma vez são obrigados a parar pelo ritmo imposto pelo Max Verstappen no seu Red Bull.
Foi à volta 15, à entrada da volta 15, que Lewis Hamilton parou e que Max Verstappen saltou para a liderança da corrida. Que era isso que...
Mas depois parou uma segunda vez.
Sim,
Oscar.
Sim, depois
esta
parou uma segunda vez.
Que eu estou a falar.
Mas...
Que é para aí a 8 voltas do fim. Eu não tenho de cabeça, mas é...
Mas havia dois momentos que gostava de falar convosco, que era não só esse team radio de que falas, que é quando a equipa, o engenheiro de Verstappen diz-lhe, esquece a gestão de pneus e ganha o máximo de vantagem que conseguires em relação aos Mercedes, que é um momento que nós temos aqui também, isolado, e que ouvimos agora.
Forget the time management and as fast as you can within the limits of the tolerance.
Esta é então a comunicação rápida. Mas é também isto que estava a falar convosco, que é a Red Bull percebe imediatamente que quando Bottas para, tem de parar. Tem de calçar pneus novos em Verstappen, porque vai pô-los a jogar com armas iguais, sendo que Verstappen tem vantagem em pista, tem ar limpo e, ao que parecia, os Red Bull estavam a desgastar muito menos os pneus.
Não é isto que nós gostávamos de ouvir sempre. Eu acho muito mais graça a isto, a um engenheiro dizer, ataca, esquece o consumo de pneus, vamos é ganhar velocidade na pista. Infelizmente não é assim por causa dos pneus, desta vez foi e resultou bem, e eu acho que a Red Bull teve muito bem, né? Novamente, mas eu acho que vem tudo daquele momento em que o Verstappen ultrapassa o Bottas na pista, porque nós falamos muito, e eu hoje parece que estou aqui a adorar o Verstappen, pá, e por acaso até estou, porque acho que fez uma corrida do caraças, mas a posição do Verstappen ao Bottas foi ganha na pista, não foi ganha na boxe. Porque ele sai atrás dele e depois
sim,
ultrapassa.
Sim, à volta 27, o Verstappen sai atrás...
Do Bottas.
Sai atrás do Bottas, com uma desvantagem de cerca de 3 décimos de segundo, à saída da box, da linha da box.
Sim, mas depois, e esperou 3 curvas para ultrapassar.
Claro, porquê? Certo? Porque estava de
e
médios...
Isto é chave.
Porque estava de médios e Verstappen estava de... Ao contrário, porque estava de médios e Bottas estava de duros.
Mas
não
até
só por
aqui...
isso.
Até aqui ele teve que arriscar.
Pois teve.
Exatamente.
E arriscou.
Demorou 3 curvas a ultrapassá-lo. Se tem demorado mais, ficava ali naquela posição muito ingrata, em que começa a perder carga aerodinâmica e não o consegue ultrapassar.
Arriscou de tal maneira, que ganhou aquela vantagem gigantesca quando passou para a liderança da corrida, para aqui, para se proteger de uma eventual saída das boxes, atrás de um piloto da Mercedes, que no caso foi Bottas, não conseguiu proteger-se. Mas também não saiu assim com tanto por recuperar.
Mais do que... aquele momento da ultrapassagem foi chave na corrida. Isso ninguém tenha dúvidas. É um piloto que monta um jogo de pneus médios. Claro que o Bottas não tinha o mesmo jogo de pneus. Tinha os pneus duros, mas estavam já com uma temperatura. Max não tem temperatura nos pneus. E na zona da arena ainda... Vai lá, vai buscá-lo e Bottas faz uma defesa curtinha. Essa é a parte, nós referimos isso na transmissão. A defesa de Bottas é curtinha e penso que aí, de facto, acabou por enterrar as suas hipóteses de lutar para a vitória. E depois...
Mas não tendo temperatura ideal naqueles médios, e passar por fora em left field.
É isso mesmo
que nós vimos, estamos a dizer desde o início desta transmissão. A tática de corrida é muito boa da Red Bull, a execução da tática é ditada pela extraordinária prova que o Verstappen fez desde o arranque. Pronto.
E sabes que naquele momento eu nem acho que haja uma grande diferença entre, por assim dizer, entre os médios e os duros. Eu não acho que o Verstappen tenha vantagem de pneu naquele momento.
Não tem, até porque não tem temperatura, Nuno. Ele tem três ou quatro curvas feitas, não é?
E há isso que é, ele ou passava ali, ou se chegasse àquela zona de Copse, Maggots, Becketts and Stowe, começaria a sofrer com o ar sujo. E aí podia ter complicado toda a sua vida e toda a sua corrida, e complicada a gestão daqueles pneus médios. Por isso é que eu acho, ele teve um instinto assassino, como se costuma dizer, e o Bottas foi menino, e às vezes é nestes pequenos detalhes, pequenos grandes detalhes, que tu vês a diferença entre um campeão, um potencial campeão do mundo, e um que não é. E ali o Bottas, eu acho que foi muito, muito meiguinho.
Como se estamos a dizer, foi comido cebolada, nitidamente, mesmo ali naquele ponto. E depois há a situação da segunda paragem. Essa paragem, eu acho que a Mercedes, ao contrário do que é muito habitual, jogou, como é que eu hei de dizer, taticamente era aquilo que tinha de fazer, não tinha grandes hipóteses, mas não soube esconder a tática. Enviou os mecânicos demasiado cedo para a zona das boxes, e isso permitiu que a Red Bull, que estava preparada para responder, pudesse fazer essa resposta. Porque quando os mecânicos vão para a linha de boxe, o Verstappen está a sair de Stowe. Ou seja, tem mais do que tempo para entrar nas boxes à frente do Bottas. E esse é outro momento que define. Se a Mercedes tem conseguido esconder o jogo até Verstappen não ter hipótese de entrar logo naquela volta nas boxes, se calhar podíamos ter um desfecho diferente daquela paragem. Se calhar.
Não acho. A Mercedes aí já não está a lutar pela vitória. A Mercedes aí já está a assegurar o pódio.
Não sei, Sérgio.
A Mercedes aí já percebeu que não vai ganhar essa corrida. Pelo menos com o Bottas.
Exato.
Ainda faz uma última tentativa com o Hamilton. Depois de ver o estado em que os pneus do Bottas estão, que a própria Mercedes reconhece que ficou surpreendida com a borracha que os pneus de Bottas ainda tinham, e baseada nisso ainda faz uma última tentativa com o Hamilton a ver se ele se consegue aguentar em pista até ao final da corrida, mas depois percebe que não vai dar.
Acreditas que a Mercedes naquela altura acreditava que a Red Bull com 8 voltas nos pneus médios ia trocar de imediato os médios de Verstappen? É que eu acho que aí é que está também a chave, porque o Verstappen faz um stint muito curto.
Eu até acho que a Red Bull não precisava ter feito aquela paragem logo ali, podia ter feito mais tarde e ganhava na mesma. A Red Bull tinha a corrida controlada.
Perdia posição na pista. Apesar do Hamilton ficar muito à frente, mas em relação ao Bottas,
perdia posição
ficava
na
atrás.
Pista, mas com o grau de degradação dos pneus com que a Mercedes estava a lidar, epá, ia ganhá-la rapidamente.
A Mercedes devia perceber que a Red Bull ia parar mais rápido se tivesse a ouvir as comunicações de rádio como nós estávamos, e estão. Agora, o que eu acho que eles não se preocuparam se querem fazer aquele jogo de póquer, não é? O bluff. Eles nem se preocuparam em fazer o bluff e trouxeram os mecânicos muito cedo para o pit lane. Acho que por duas razões. Uma é, quando tu traz os mecânicos para o pit lane, a equipa não sabe se tu vais parar o Bottas ou o Hamilton. Tem essa vantagem. E a segunda questão, a Red Bull reage, mas reage bem, como é óbvio. Mas se não tem entrado o Max e tem entrado uma volta mais tarde, ele também não perdia a posição em pista. Porque o seu ritmo naquela altura era superior ao Bottas ou superior ao Hamilton. Por isso a Mercedes nunca conseguiria fazer um undercut. Então aí a Red Bull estava sempre protegida.
Estava confortável, a Red Bull estava confortável.
Estava confortável. Naquele momento eles tomam o risco de parar o Verstappen, e se a Mercedes faz o chamado bluff e manda os mecânicos para dentro e não para o Bottas, a Red Bull também não perdia nada, porque aquilo que eles queriam era ver-se livres daqueles pneus médios e voltar aos duros o mais rapidamente possível. Estando à frente da pista e tendo ritmo, sabendo que não há uma possibilidade de um undercut de uma volta só, com o ritmo que tinham, a Red Bull aí estava um bocadinho protegida. Não parece que fosse assim tão fundamental.
E até te digo mais, a Red Bull acabou por correr um grande risco com aquela paragem, porque a paragem não lhe correu nada bem. E o Bottas ganhou tempo naquela paragem na boxe.
É. E isso ainda atrás é que podia ser problemático.
Mas reparem, isso põe então em causa aquela ideia que nós até já aqui lançámos, de que eles queriam fazer a corrida só com uma paragem. Porque se eles queriam descartar os médios tão rapidamente, eles não podiam imaginar numa corrida só com uma paragem. Por isso é que eu acho que...
Não, mas eles adaptaram isso. Eles só decidem essa paragem.
Claro, claro que adaptaram. Mas acho que nas contas da Red Bull, olhando para a corrida toda, essa corrida com uma só paragem era uma hipótese muito, muito longínqua. E ali eles tomam a decisão de marcar o Bottas, porque estão confiantes que o Hamilton vai ter mesmo que parar, e depois surge-lhes a dúvida. Convém nós não esquecermos que a determinada altura o Lambiazzi diz para o Max: nós ainda não temos a certeza que o Hamilton vai parar. E eles defendem a posição do Verstappen face ao Bottas porque acreditam que o Hamilton vai parar. E por isso é que eu acho que é um póquer, é um risco, e acaba por ser decisivo. Porque eu não tenho tanto a certeza se depois do Bottas parar eles iriam imediatamente para as boxes e ficariam numa posição tão vantajosa. A minha dúvida é essa. Não, acho que as coisas correram bem, a paragem não é fantástica, o tempo total de paragem não é mau, mas a paragem em si é má. Para aquilo que a Red Bull faz, é má, não é?
A Red Bull não é? só mudou para as duas paragens depois do Verstappen ultrapassar o Bottas. É tão okay. Claro quanto isso, para mim.
Eu também concordo com isso, mas depois pomos um bocadinho em causa aquela ideia. Eles querem se desfazer destes pneus o mais rápido possível. E eles querem porque sabem que os duros são melhores. Não é?
Sim, e porque estão à frente. E eles, quando decidem fazer a segunda paragem, têm a certeza absoluta que a Mercedes vai fazer duas paragens. E naquele momento a Mercedes também tem a certeza absoluta que vai fazer duas paragens. A única coisa é que arrisca, quando o Hamilton fica com ar livre, arrisca a dizer: nós já perdemos esta corrida, a única forma de tentar ganhá-la é o Hamilton chegar até ao fim. E tenta.
Com o safety car. É a história do safety car. É a primeira vez neste circuito, com esta versão, que não há safety car num grande prémio em Silverstone. E por acaso a última vitória foi em 2012, também de um Red Bull, diga-se em bom da verdade. Portanto, sem safety car a Red Bull ganha em Silverstone. Mas nesta versão é a primeira vez e acho que a Mercedes contou com isso. Contou com a hipótese, isto vai ter que ter um safety car. Bolas, há sempre safety car e desta vez não há safety car. Porquê? E se calhar o safety car também foi, em parte, ou a existência do safety car, uma boa ajuda para a Red Bull. Não determinante, mas uma boa ajuda.
Mas eu acho que nós devíamos olhar para esta corrida, não apenas para aquela... Tu é que sabes, João? 1:19 de corrida?
Sim, 1:19.
1:19:33.
A terceira prova mais rápida de sempre na história da Fórmula 1 em Silverstone. Pronto. Independentemente do circuito.
E a nível de si, João, como é que estamos? Foi o grande prémio...
27 à frente e 21 atrás.
Sim, sim, mas este foi o terceiro grande prémio com as pressões mais altas, mais baixas. Tens ideia?
Desde que há estes pneus... De várias misturas, este foi o quarto grande prémio com pressões mais altas.
Professor Pessi.
Atrás, à frente não. Aliás, ao contrário.
Há que ser preciso.
À frente, atrás
não. Pronto. Muito bem.
Não, mas eu acho que este grande prémio também deveria ser analisado, não só nessa 1:19, mas de uma forma mais global, porque o grande prémio, acho que esta vitória começou a ser desenhada não só também na qualificação, e em específico no Q2, mas no trabalho que foi feito durante toda a semana, porque se nós nos lembrarmos, no outro grande prémio, no grande prémio da Grã-Bretanha, não de forma tão nítida e pronunciada como aos Mercedes, mas a Red Bull aparentemente também teve alguns problemas de pneus, de tal forma que a Red Bull... Também fez uma troca muito tardia de pneus no Max Verstappen e revelou que o pneu da frente esquerda tinha muitos cortes e que não tinha a certeza se o carro conseguiria terminar essa corrida. Pelo menos foi a comunicação oficial da Red Bull. E portanto, de uma semana para a outra, a Red Bull conseguiu passar de uma situação em que tinha alguns problemas de pneus para uma situação em que, apesar dos pneus serem mais macios, não teve quaisquer problemas de pneus e dominou perfeitamente a situação dos pneus. Enquanto a Mercedes passou de uma situação em que teve problemas de pneus para uma situação em que continuou a ter problemas de pneus. E portanto houve aqui uma evolução da Red Bull que a Mercedes não fez. E acho que também aqui ganhou e dominou este grande prémio. Também foi com esse trabalho que fez durante a semana.
É bem verdade, se bem que são problemas diferentes, provavelmente.
Sim, ou seja, ficou on top of the problem.
Sim.
Não é? Passou a dominar os pneus, digamos assim, seja que problemas forem, mas passou a estar, passou a controlar os pneus, coisa que a Mercedes não está a conseguir fazer.
E não, mas não faz, se calhar, também não. Não, eu não vou defender a Mercedes, é óbvio que a Red Bull fez um trabalho melhor. Mas também é difícil, tu teres o melhor carro, andas à frente, tens o melhor ritmo, resolves um dos tipos de problemas de pneus que tinhas tido na semana passada, que foi o colapso do pneu. Os pneus não estavam maus e de repente colapsaram. Diz-se que a alteração na afinação foi muito para proteger esse problema dos pneus da frente, e de repente passámos de um problema de desgaste puro, de estrutural, devido ao carro ser tão bom, que essa é a parte interessante, e do carro gerar tanto load, tanto
downforce, tanta carga aerodinâmica,
tanta carga sobre os pneus, para um problema completamente diferente, que é pneus de trás a fazerem bolhas e a derreterem. Como a equipa ao nível da Mercedes tem que prever isto tudo? Tem. Agora, será que aquilo só aconteceu mesmo na corrida e nos outros sets que eles experimentaram durante os treinos não aconteceu de forma tão grave? É essa parte que nós não sabemos, não é?
A Mercedes não experimentou os pneus duros durante os treinos.
Isso, sabe, João, isso leva-me a outra questão e que já aponta também para este próximo fim de semana de Barcelona, que é, estando nós perante condições difíceis para pneus, e este fim de semana em Barcelona vai ser uma situação bem difícil, porque é uma pista que não só é sempre muito dura para pneus, como se tudo correr normalmente, vai-se correr em Barcelona com temperaturas como nunca se correram, porque estamos em agosto e há de ser bastante diferente do que era em maio.
Eu ontem li um artigo em que se dizia que se estiverem entre 35 a 37 graus de temperatura na corrida, a temperatura no asfalto pode chegar aos 60 graus, ou mesmo ultrapassar os 60 graus.
Nessas condições...
É um Budapeste, exatamente.
Só que bastante pior, não é?
Sim, mais exigente.
A exigência do asfalto é muito pior. Se faz sentido a Pirelli manter a alocação de 2 pneus duros, 3 médios e 8 macios. Para que é que servem 8 macios?
Para baralhar isto.
Para baralhar é bom.
Para que é que servem? nós vimos as equipas na sexta-feira praticamente só trabalharem com macios que não serviram rigorosamente para nada.
A primeira sessão foi
ninguém
só de macios.
A primeira sessão foi toda só de macios. Para que é que serve isso? Não é?
Mas, Vega, se servir para dar-nos corridas animadas, seja. Não é? É a única coisa.
A gente compra.
Sim, mas o que faltou foi as equipas trabalharem mais com pneus duros e com entenderem melhor os pneus duros.
João, tu disseste que a Mercedes não experimentou os duros.
Não. Mas experimentou na semana passada. Não é?
Ah, pronto. Aí é que está. E resolveram os problemas da semana passada, que os pneus não rebentaram. Claro. O problema é que os problemas agora foram completamente diferentes.
Mas experimentaram com pressões diferentes.
Exato. Ah, eu especis. Mas é verdade, fez
diferença. Mas faz diferença.
E as temperaturas, percebes? A temperatura foi muito diferente de um domingo para outro. Mas já agora, para vocês que sabem essas coisas, eu sinceramente não sei. A Red Bull andou com duros? Eu acho que também não.
Não, só andou na qualificação.
Só o Renault é que andou. Aliás, só o Ricardo é que andou muito e, no entanto, fez uma corrida miserável.
Exatamente.
Mas, o Ocon andou também, mas menos. E depois houve 4 pilotos, acho que os 2 Alfa Romeos, e já não me lembro quem eram os outros 2, que fizeram uma volta no terceiro treino livre para tirar a goma.
Os Renault é que andaram mais com pneus duros.
E daqui tu tiras a conclusão de que, às vezes, todo este trabalho e todas essas... Como dizíamos, a Mercedes devia ter andado com esses pneus, porque depois não sabia. Os que andaram não fizeram nada de jeito. Na equipa onde eu estou, também não se andou com os duros, e depois na corrida um piloto não teve problemas, o outro teve. Isto é a parte aleatória da Pirelli e pronto. Mas olha, se é isto que nos dá corridas um bocadinho mais animadas para a vitória, que seja.
Então, chega-se à conclusão. Chega-se à conclusão que o ideal é termos o esquema de Imola. Hora e meia ao sábado e bora aí.
Se calhar.
A sexta-feira não serve para
se
nada.
Se calhar tornará tudo muito mais interessante. Bom, vamos tentar tornar isto também ainda mais interessante com a análise aqui.
Ainda mais.
Ainda mais. Com aquilo que é a análise do vosso ponto de vista ao rendimento da Ferrari e de Sebastian Vettel. Vettel, nesta fase, parece-me que anda ali um bocadinho perdido da sua cabeça. E gostava de entrar no jogo das perguntas. Será que Vettel tem mesmo um carro igual ao de Charles Leclerc?
E agora faço eu a minha pergunta.
Força.
Será que com um carro igual o Vettel é 8 décimos mais lento do que o Leclerc? Ou 1 segundo, como às vezes se viu, ou meio? Até meio. Será?
Será que o Vettel desaprendeu e está tanto com a cabeça fora da Ferrari que tudo isto lhe acontece e é isso que faz com que a estrelinha esteja muito apagada?
Será que não era melhor o Vettel e a Ferrari separarem-se?
Já. Não é? Porque eles separados já estão. Só que é a prazo.
Separarem-se já.
Venderem o apartamento, não é? Venderem o apartamento e ir cada um para o seu lado. E já agora...
Mas será que há condições?
Será que a Ferrari pode dar-se ao luxo de ter dois carros diferentes? Essa foi
uma das
perguntas que fizeram a Sebastian Vettel.
This morning that there's no point pitting knowingly, knowing that we will run into traffic. And that's exactly what we did. We went also on a hard tire, which we then only had on for roughly 10 laps. Probably not even that. So it didn't make any sense. I mean, why would you put the hard for 10 laps and then put the medium for 20 laps? I was running out of tires towards the end. So we spoke about exactly that, but not the best work we all could have done today.
Can I just ask you, the difference in placings between you and Charles and in qualifying as well, do you feel your car is different to Charles's car at all?
I don't know. I mean, I guess... something is there that I'm missing, so I'm not sure what it is, but nevertheless I try to get out of bed and do as best as I can. For sure today we could have been higher up. My side obviously with the spin, I'm not quite sure what happened there, but then also with strategy we could have recovered better. So I think the main difference is that we don't have clean races from where we start, and he had a couple of clean races so far, so...
Duas coisas importantes desta declaração de Sebastian Vettel. Pela segunda vez, Vettel põe em causa aquilo que é a estratégia da equipa e a tal questão de ter ou não um carro igual ao de Charles Leclerc.
Deixa-me, aproveitando aquela piada muito a sério há pouco, da relação entre Vettel e a Ferrari. Vettel e a Ferrari estão numa relação que acabou. Vivem num T1 e um dorme no sofá. E ao que parece, para já, quem dorme no sofá é o Vettel, e na verdade quem devia dormir no sofá, porque merecia dormir no sofá para estar menos confortável, seria o Sr. Binotto, ou se quiserem a Ferrari representada aqui pelo Sr. Binotto. Esta é a minha opinião. Acho que nesta altura é mais a Ferrari que não está a cumprir com as suas obrigações maritais, não é muito bonito, mas pronto, com as suas obrigações contratuais. E a Ferrari é que devia dormir no sofá.
É, eu concordo. Concordo que acho que isto tem sido uma vergonha, não é? Neste momento já ultrapassa os limites, não é? Tivemos um fim de semana passado em que tudo se partia no carro do Vettel e ele nem conseguia rodar. Neste...
Também se partiu.
Claro.
Qualquer coisa se partiu na sexta-feira.
Mas pelo menos conseguiu fazer mais umas voltas. Mas depois, não, é óbvio que o piloto faz um erro ali no arranque e faz um peão. Também porque está ali no meio da confusão e até um bocadinho uma reação em cadeia, até pelo seu companheiro de equipa estar em luta com outro, mas são coisas que acontecem em corridas completamente normais. Mas depois a Ferrari é tipo enterrar-se ainda mais. O piloto fez um peão e eles depois fazem a tática mais disparatada possível para aquela corrida e deixam-no sempre em tráfico, deixam-no sempre onde ele não devia estar. Se o piloto já caiu para o último ou coisa parecida, ou o último dos com ritmo, façam uma estratégia completamente oposta. Não, se alguém me conseguir explicar que lógica é que tem fazê-lo andar 10 voltas com os duros e depois fazer mais voltas com os médios no meio de tráfico, é genial. É genial ao contrário, não é? É isso que eu não consigo perceber. Por outro lado, esta manhã já li que o Vettel vai ter um chassi novo para Barcelona. E isso espero eu que faça a diferença e que seja mesmo um chassi que estava ali com problemas e que estava enguiçado e que o piloto... Epá, eu aceito que o Vettel às vezes seja aviado 2 ou 3 décimas pelo Leclerc. Mais do que isso não é normal.
Não, era aquilo que o Nuno dizia, não é preciso saber muito de corridas para perceber que 10 voltas com duros e depois 20 voltas com médios não tem pés nem cabeça. Não, isto é dá mais ideia que querem pô-lo em xeque e estragar-lhe a corrida e pô-lo a fazer figuras tristes do que
porquê?
Estarem a...
É a pergunta que as crianças nos fazem, não é?
Quem determinou esta estratégia para o Vettel foi uma equipa adversária da Ferrari.
Exato, é verdade. Ideia,
não é? Porque é mesmo aquilo que não se deve fazer. De maneira que, pá, a relação está a ficar um bocado tóxica. E não se vê grande futuro para... E a Ferrari está claramente inclinada para um dos lados da boxe. E dá a ideia que... Não, nós nunca tivemos uma imagem a que apanhasse os dois lados da boxe, mas dá quase para imaginar que um dos lados está cheio de gente e que do outro lado, à volta de um carro, devem estar para aí 3 mecânicos.
Tiveste na semana passada que estava o Vettel a ajudar o mecânico a solucionar o problema do pedal. Não é? É. Que era ele e um mecânico só no seu carro. Pois. É óbvio que isto não acontece. Mas aquela imagem é muito significativa. Parece que é o Vettel que tem que meter,
está apertar a reparar as rodas. O carro, não é?
Exato. Tem que meter as rodas, meter combustível, sentar-se, apertar ele próprio os seus cintos.
E no pit stop tem que sair do carro e vir trocar as rodas também.
Mas olhem lá, deixem-me ser mauzinhos, mas essa estratégia que vocês estavam a dizer que não era boa foi a que deu a vitória ao Max Verstappen, fazer poucas voltas com os pneus de mistura mais macia, em situações completamente diferentes.
Não, só que ele fez poucas, olha, ele fez poucas voltas, mas com os pneus duros.
Pois,
essa é a pequena diferença, é a ligeira diferença.
E conseguiram, sempre que ele tinha um bocadinho de ar livre, vamos parar para meter-te atrás de carro.
Atrás de carro, que isso é que é bom, que estraga mais os pneus. Não, há aqui outra coisa que é preciso dizermos. Estamos a falar da situação do Vettel ficar ou não na Ferrari até ao final do ano. E a Ferrari tem solução. Vai buscar quem? O Raikkonen e o Giovinazzi, ou um deles, aliás, para a Ferrari, mete um dos miúdos a correr, os da Fórmula 2 que têm já pontos suficientes e põem-o a correr na Alfa Romeo. Não sei, vai buscar o Hülkenberg.
Se o Pérez voltar, ficou o Hülkenberg livre.
Pois é isso, vai buscar o Hülkenberg.
Mas o Hülkenberg já não tem...
Meio caminho andado.
Meio caminho andado.
Não sei, o Dr. Marco voltou a dizer Oi. Esta semana que apoia completamente o Alex Albon.
Porquê que falaste no Dr. Marco? Eu só perguntei se ele não tinha meio caminho feito já.
O Dr. Marco tem sempre aquela tendência de presidente de clube de futebol, quando apoia a 100% o treinador, quer dizer que no jogo seguinte o treinador está despedido. Este ano, a verdade é que eles têm dito várias vezes, ele e o Christian Horner, que continuam a apoiar o Alex Albon.
Claro,
onde é que nós já vimos isto? Se calhar mudaram de tática. Onde é que nós já também mudaram de tática?
Onde é que nós já vimos isto? Onde é que nós já ouvimos também?
Eu acho que o Albon vai ter um bocadinho mais de oportunidades, até pela estrutura do campeonato, até por não haver tempo entre corridas, e porque eles não têm ninguém para lá pôr. Agora, se de repente aparecer alguém válido para lá pôr, o Albon começa a... Eu acho que o Albon começa a ter, muito injustamente, volto a dizer, apesar de me apetecer aqui picar o Veiga, mas muito injustamente, acho que o Albon merece fazer todo
armado.
O campeonato. Merece fazer todo o campeonato, como merecia ter feito o Pierre Gasly, e também ter carros iguais e essas coisas todas. Mas o Max é um triturador de companheiros de equipa, basicamente. Mas
com a ajuda da própria equipa.
Com a ajuda da própria equipa, sem dúvida nenhuma.
Faz picadinho.
Mas se o vamos fazer aqui as situações todas. Como dizia ontem, antes do gato entrar, se o Pérez der negativo, se há um teste de corona negativo, o Albon se calhar fica mais preocupado.
Pronto. Mas há uma vaga na Mercedes também.
Também há, é verdade.
É, mas é assim, isso é aquela vaga, a vaga chamada sentar o rabo na cadeira. E eles, os pilotos gostam mais de sentar o rabo no banco. É diferente. O Ocon, é. Acho que o ano passado ficou com uma masia e um calo, que não gostou muito.
Percebo, João.
Ainda mas, que este ano haja mais hipóteses, João, pelas razões percebo, que todos sabemos.
Percebo, mas o que é melhor? É estares em casa, no Mónaco, a ver o Instagram e a ver corridas, ou a correr num GT, ou fazeres o trabalho de simulador e estares ali à espera de uma oportunidade na Fórmula 1?
Para o Hülkenberg já não, Oscar. O Hülkenberg já não.
Uma oportunidade, isto é, de regressar, no caso do Hülkenberg, obviamente.
Sim, mas o Hülkenberg já não... Eu não sei, por acaso não lhe perguntei, mas eu acho que não estou a ver o Hülkenberg com paciência para ir todos os dias para o simulador, ser aquele rato do simulador que passa lá 8 horas ou 10 horas a dar voltas para depois nunca sentar no carro verdadeiramente. Ele já tem um currículo e já tem uma carreira que não precisa de ser esse entre aspas...
Rato de laboratório.
Rato de simulador. Não. E demonstrou agora, que esteve em casa. E ia fazer uma prova de GT só por brincadeira, e chama-no, e ele em dois fins de semana anda muito bem, como era esperado. Por isso, acho que agora o Hülkenberg pôs as cartas na mesa e acho que é uma possibilidade para qualquer equipa do pelotão. Neste momento eu acho que, exceção da McLaren e da Ferrari, não é? Tem os pilotos confirmados, o Hülkenberg pode ser uma opção válida para qualquer equipa. Ah, e a Williams também tem, não é? Também não interessa.
E até viu o lance.
E até viu o lance, sim senhora, nos cronometrados, é verdade, e fez muito bem, demonstrou o grande piloto que é, e andou muito bem, beneficiou de serem duas provas no mesmo circuito, beneficiou de ter um banco melhor, que nós tínhamos referido que isso certamente era um problema no primeiro fim de semana, e depois andou muito bem. Agora, viu o lance nos cronometrados, fez um trabalho melhor, conduziu melhor, assinou, encontrou uma afinação melhor.
Oi,
para os
então,
contratos.
Assinou?
Não assinou.
O que é que tens para nos dizer?
Estava aí a pensar noutra coisa. E depois teve uma afinação melhor nos cronometrados, que lhe deu ali um bocadinho de vantagem, que depois se calhar foi um bocadinho pior na corrida e teve aqueles problemas de pneus. Agora, grande trabalho do Hülkenberg, e demonstrou aquilo que eu sempre achei, que ele era um extraordinário piloto em qualificação. Aponto-lhe alguns defeitos em corrida e algum azar, não há dúvida, mas...
Mas alguns defeitos que podem vir do pouco conhecimento que tem do carro.
Não, sim, eu não falo deste fim de semana. Deste fim de semana não há nada a dizer.
No geral, no convite geral.
No geral. Eu não posso esquecer que o Hülkenberg, duas ou três possibilidades que tinha de fazer pódio, bateu. Bateu ele, sozinho. Saiu de pista, e isso são aquelas coisas que se podem apontar a um piloto, mas agora, é isso que faz dele pior piloto, ou menos rápido, ou mais rápido, nem pouco mais ou menos. Eu consideraria, e gostei muito de o ouvir a trabalhar, e a forma como comunica com os engenheiros, é um piloto de mão cheia, não há nada a dizer. Agora, a parte do aviar aqui e aviar ali, o Hamilton também foi aviado pelo Bottas, o Albon foi enxovalhado pelo Verstappen, o Sainz foi aviado pelo Norris.
O Kimi está a ser aviado pelo Giovinazzi.
Engraçado que, em qualificação, há 10 que são sempre aviados por outros 10. É chato, mas acontece.
É verdade, mas é verdade.
E até agora, diga-se, só o Gasly e o Russell é que aviaram sempre em qualificação os companheiros de equipe.
Epá, mas o Russell nem conta, não é?
Já sabem que neste podcast aviamos... gostamos de nos aviar uns aos outros e não há filtro. E por isso, primeiro vamos ouvir aqui umas palavrinhas de Nico Hülkenberg.
Yeah, Nico, checkered flag, well done. So, run switch to save. And purple Elec, position 14. Need purple Elec, not purple fuel, so purple Elec, position 14.
You confuse me. I don't know now. Is it okay or not?
So you need to go to 14 and then that's good.
Yeah, 14 and which position, mate?
Yeah, where you are now. So you're in purple Elec, that's good. And then you just need 14.
Shame about that second prime tyre. Just don't know if we pushed too hard initially or what, but that just didn't work at all.
Yeah, copy, Nico.
I think we've got a few ideas. We'll go through it.
Nevertheless, good job, team. Thanks very much. It was quite fun.
Yeah, well done, mate. That was good.
Esta é a comunicação rádio de Nico Hülkenberg com o seu engenheiro logo após o final da corrida dos 70 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E estas são as palavras do próprio Nico Hülkenberg numa altura em que já havia quem pusesse em causa aquela paragem de Nico por causa de alegadas vibrações nos pneus. Alegadas ponham em causa, a equipa diz que aconteceu o mesmo e acho que pelas palavras do próprio Nico Hülkenberg dá para perceber que era mesmo realidade e não ficção.
Yeah, the first half of the Grand Prix obviously looked very good and kind of on target to hold on to P4. But then obviously Charles on his one stop very strong. And I don't know, my second stint on the prime, that seemed a wholly different set of tires. Not the same grip. And then I picked up, I think, quite some blisters on them and front and rear axle, and consequently fairly big vibrations that kind of ultimately forced us to stop off that tire and three stopping then obviously onto P7.
How disappointing was it when that kind of it became clear you'd have to pit late to get those softs?
Well, not ideal and a bit just don't understand, because the second stint that was all fairly straightforward and easy, and I thought, you know, usually it gets easier as the fuel comes out of the car, so I thought the third stint should be very straightforward. But yeah, it came differently, unfortunately. We just need to see why that happened. But yeah, given all circumstances, very happy to be standing here with 6 points, to be honest.
Contente com os pontos conquistados, contente com ter estado de regresso, contente com ter feito um grande prémio sentado num monolugar que lhe deixou bons indicadores e deixou-o também confortável.
Sabes o que é engraçado nesta, Oscar? Para além de desmontar as teorias da conspiração, como... Mas aí quem tinha desmontado melhor tinha sido quem faz o Twitter da Racing Point, que teve uma tirada espetacular. Logo mal começaram as insinuações, eles disseram que o Lawrence Stroll, não, da última vez que eles tinham visto, que ele não fazia a estratégia. E acho que essa é uma resposta absolutamente brilhante, para além de ser verdade.
Tinha estado a ler um comunicado horas antes.
Sim, mas pronto. Mas o que eu acho engraçado é que o Hülkenberg estava completamente baralhado com os procedimentos para fazer no final da corrida. E tiveram ali para aí 30 segundos
era isso.
A tentar acertar com os botões. E isso também é normal, porque ele ainda nunca tinha chegado ao final de uma corrida, e de certeza que durante a semana tiveram preocupados em fazer outros procedimentos do que este. E isso foi engraçado. Por outro lado, ele efetivamente diz que, e muito dentro daquilo que nós falámos antes da imprevisibilidade dos pneus Pirelli, com um stint dos duros para o outro stint dos duros, com ele a guiar da mesma maneira, a reação dos pneus foi completamente diferente. E é isso que acaba por ser interessante, mas provavelmente é isso. Puxou ali um bocadinho no início para se manter à frente do lance e para manter a posição que tinha em pista, e aquilo criou aquelas bolhas que depois, e sim, eu sei porque eu vi, o nível de vibração era tal que a equipa teve dúvidas se não podia causar uma falha estrutural ou um rebentamento do pneu, como vimos na semana passada, e preferiram não arriscar, perder uma posição em pista, que provavelmente iam perder para o Albon de qualquer maneira, e garantir que o carro chegava ao fim, até porque no carro do lance essas mesmas bolhas ainda não tinham aparecido, se calhar iam aparecer umas quantas voltas mais à frente, se continuassem assim.
E mesmo que tivesse havido troca, e não houve de facto troca de posição com a equipa a ditar essa troca, seria perfeitamente normal que ela acontecesse.
Que houve troca, houve. Que houve troca,
houve. Que houve troca, mas que houvesse por facto.
Um claro team radio a dizer: tens de parar ou tens de dar a tua posição em pista?
Parar
ao
tens
lance.
De dar a tua posição
ao filho do patrão.
Normal. O lance está no campeonato para marcar o maior número pontos possível, o Nico Hülkenberg está para fazer duas ou três corridas até o Sérgio Pérez voltar.
Por enquanto,
não é? Vamos acreditar que o Sérgio vai recuperar sem problemas. E agora, pomos as coisas desta maneira, suponham, e aqui é muito suponham, que o Nico Hülkenberg faz o final da temporada com a Red Bull e que depois até fica mais à frente no campeonato. Estamos a dar pontos a um piloto que vai depois ser nosso adversário no final da temporada. Isto é uma aura de suponham.
É porque é isso.
Porque a Red Bull?
Então o Albon não está seguro.
A Ferrari ou outra equipa qualquer. Pronto. Era perfeitamente normal que isso acontecesse. Porque a equipa tem de assegurar duas coisas. Tem de assegurar o maior número de pontos possível, até porque tinham tirado
15 na sexta-feira e tem de assegurar que...
Por enquanto,
não é? Por enquanto, não é? Para já 15 estão fora. Poderão ser mais ou poderá não ser nenhum.
Exatamente. E com esses 15, a Racing Point está em terceiro no campeonato.
É verdade. Com esses 15, a Racing Point teria passado para terceiro no campeonato.
E eu conto com eles, digo-te já.
E tens mais informações do que nós e acredito que possa acontecer, mas não me chocava absolutamente. Deixem-me só voltar um bocadinho atrás à Ferrari. Nós batemos na Ferrari por causa do Sebastian Vettel e batemos um bocadinho no Vettel por causa do peão.
Então, não saltado, muito. Fizemos agora aqui um andassalto, não é? Fizemos, eu agora perdi-me, mas pronto.
Fizemos, mas temos de dizer bem. Temos de dizer bem do Charles Leclerc, que faz uma grande corrida. Só isso, só dizer bem, faz a corrida com uma paragem, é o campeão dos que só pararam uma vez e faz de facto uma brilhante corrida usando o carro no máximo que era possível. Mais uma vez é um lugar caído do céu com o paraquedas Leclerc.
Não é trabalhado, é isso. Desculpa lá, ele chega até a pôr a possibilidade de atacar o Bottas. E nesta fase do campeonato, ver um piloto da Ferrari pôr a possibilidade de atacar um Mercedes, epá, não é bem caído do céu.
O que é que ele dizia no início da corrida? Que se ficasse nos 7 primeiros já era bom, não era? E fica muito...
Pronto, mas neste fez pela vida, não
E
não
nos outros também fez, ele tem feito excelentes corridas. É esse lado que eu gostava de assinalar no Charles Leclerc.
Não, mas nos outros houve o Bottas que ficou sem um pneu, houve vários problemas. Aqui
o que
não,
tu queres dizer, Sérgio, é que este é o resultado, e não interpretem mal as minhas palavras, menos caído do céu.
Para mim também. Do Leclerc.
Do Leclerc.
Ah, sem dúvida.
Sim,
sem dúvida.
Do Leclerc, claramente. Este foi mesmo no braço. Este foi totalmente merecido.
Por isso é que eu dizia que era o lugar caído do céu com o paraquedas de Leclerc.
Agora, quando vemos o Leclerc conseguir isto é conseguido muito por ele e muito pela estratégia que a Ferrari fez com ele. Porque é que a Ferrari não consegue fazer uma coisa igual para o outro
carro? A Ferrari diz que usou outra estratégia para montar esta para o Charles Leclerc.
Pois. Bom.
Embora mudar de assunto, analisando porque isso depois leva-nos muito longe. Então.
Deixa-me só comentar isto. Reparam, não tive mérito nenhum ao Leclerc, que é a corrida que fez, mas não fez corrida nenhuma de especial, entre aspas, não é? Não andou em luta com ninguém.
Fez a corrida possível.
E atacar no final Bottas, ou ponderou atacar.
Sim, mas
numa corrida rápida, acabou razoavelmente próximo dos Mercedes.
Isto é uma boa notícia
para o Ferrari, não é? Numa pista como Silverstone, onde teoricamente iriam ser torcidas.
Não conseguiu atacar os Racing Point enquanto esteve atrás deles. Se calhar também não era essa a ideia para poupar os pneus, como é óbvio. Daquelas corridas que às vezes nós não valorizamos, como eu não estou a valorizar agora, que ele não ultrapassou ninguém. Quer dizer, se calhar ultrapassou, mas não andou ali em luta... taca-taca, é luta corpo a corpo com ninguém.
Nuno, se calhar para conseguir este quarto lugar, a forma de conseguir era não se meter em guerra nenhuma.
Foi exatamente isso que eles aprenderam e fizeram com o Vettel, não é? Não.
Pois, não. Como aqueles atletas na maratona que metem o seu passo e não saem daquele ritmo, mesmo que comecem em 30º, mas depois os outros vão andando para trás e eles vão subindo.
Bom, quanto à questão...
Olha, eu só gostava de falar do álbum já agora, já que me permite... Porque eu não consigo perceber porque é que põem tão em causa o futuro do álbum.
Pronto, deixa o Sérgio defender o álbum.
Não estou a defender, estou só a analisar. Estamos a analisar corridas, não é? Se acabámos de analisar o piloto que acabou em quarto lugar, acho que a seguir devemos analisar o piloto que acabou em quinto. Por ordem.
Está bem,
não
mas
é?
Não podemos ir a análise tão... Pormenorizadas.
Não, é uma análise rápida.
Força, porque eu ainda gostava de ir à Renault.
Foi um piloto que recuperou de 12º para até 5º, fez 5 ultrapassagens por fora, que é sempre uma coisa engraçada de se ver. Pode-se dizer que naquela altura tinha pneus melhores que os pilotos que atacou, isso tudo. Também beneficiou, obviamente, de um bom comportamento do Red Bull. O Albon, tirando o Bottas, que contribuiu, pronto, e agora vou entrar no campo do João Carlos Costa da estatística. Tirando o Bottas, que contribuiu com 40% dos pontos da sua equipa, o Albon...
Estamos a perder, não, Veiga?
O Albon contribuiu com 32% dos pontos da Red Bull, ora, dos homens da frente, digamos, dos segundos pilotos das equipas da frente, não há ninguém que tenha contribuído com mais. O Vettel contribuiu com 18%, o Sainz pai com 27%, portanto, não sei que crítica é que fazem ao Albon. O Albon podia ter lutado pela vitória na primeira corrida, não fosse aquela infelicidade que teve naquele encontro imediato com o Hamilton. Tem contribuído com muitos pontos para a Red Bull. Já se sabe que estar na Red Bull não é estar a lutar com o Verstappen, que isso não é possível na Red Bull. Independentemente do Verstappen ser mais talentoso e mais rápido que o Albon, não é isso que está em causa. Mas isso só não chega para explicar a diferença. Pronto,
mas com isso queres dizer que a Red Bull quer mesmo ter um segundo piloto e quer ter um piloto que faz top 5?
Não, o que eu quero dizer é que o Albon tem urgentemente que melhorar em qualificação e nos arranques. Porque a nível de ritmo de corrida eu acho que ele é um bom piloto em corrida. Agora tem é que começar a partir mais acima e melhor.
Este é o oitavo top 5 do Albon, desde que chegou à Red Bull. Já agora, uma estatística que vai deixar o Nuno satisfeito. Nuno,
como
não
todas.
Não sei se sabes, mas foi a primeira vez que o Lance Stroll pontuou em 4 grandes prémios consecutivos.
Não sei e também não altera nada o meu estado de espírito.
Nuno, da próxima, tens que fazer um quadro com essa estatística e colocar aí por cima da cama.
É isso. Mas é bom. Agora, o Albon, concordando com tudo o que tu disseste...
Ui!
É verdade. E acabei de dizer há 10 minutos atrás que eu acho que ele merece chegar até ao fim da temporada. Como qualquer piloto que começa uma temporada, a menos que comece a partir carros e a bater a torto e a direito. Mas estes quintos lugares e estes quartos lugares e estas coisas sabem a pouco quando o companheiro de equipa ganha corridas no braço.
Claro.
É só isso.
Claro, mas ia dizer que é ingrato comparares o álbum diretamente com o Verstappen, porque não estamos só a comparar pilotos com talentos claramente diferentes, mas também estamos a comparar situações diferentes dentro da mesma equipa.
Claro. Mas há em março ou abril, quando nós estávamos todos confinados e fazíamos programas de Facebook, eu dizia que ao fim de 4 ou 5 corridas ia-te atirar à cara. Tu dizes que o Albon ia dar mais trabalho ao Verstappen. Pronto, já posso fazer ou vamos esperar mais umas?
Não, temos que esperar mais umas. Okay. No fim da época.
Estas como são de seguidas, sem pausa, tens de dar mais uns passos.
Os balanços fazem-se no fim.
Mas tem dado mais trabalho ao Verstappen, é que eu não tenho visto.
Nos treinos livres à sexta-feira.
Bom, olhando para aquilo que fez a Renault, Esteban Ocon, numa excelente recuperação, já Daniel Ricciardo fez o pior à Vettel, não é, Sérgio?
Epá, isso é muito triste. Eu por acaso até simpatizo com o Ricardo e com o seu sentido de humor, mas às vezes também se estica e essa tirada foi particularmente infeliz quando veio dizer que aquele peão que fez foi um erro à Vettel. Epá, às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado, e foi uma piada sem gracinha rigorosamente nenhuma.
Deviam-no atirar ao Índico. Uma piada dessas, verdadeiramente.
Pronto, mas podemos analisar a corrida ou só a piada?
Porquê o Índico? Só essa ele é...
O Índico. É porque ele é de Perth. Ele é de Perth.
Perth ainda é Índico, Perth ainda é Índico.
Ah, pois.
Pronto, mais desculpa, João, nós não estamos Perth dessas tuas piadas.
Isto é uma piada muito seca. Bom. Uau.
Exato. Não é a barreira de coral cheia de tubarões que há ali perto.
Isso é do outro lado.
Isso é do outro lado.
Não está ali perto.
Não está ali perto, aquilo é grande como tudo.
Mas podemos analisar a corrida, pelo menos de Ocon.
É uma grande corrida. Muito boa. É uma grande corrida.
Boa. Muito boa.
A do Ricardo é interessante, porque o Ricardo estava todo... galhofeiro, peito aberto, assim, e disse: ah, eu dei um passo muito grande para a corrida quando usei os duros na segunda sessão de treinos livres, fiquei com a certeza que em termos de afinação, pá, isto na corrida é que vai ser. Depois foi mais na qualificação que na corrida foi pouco. O Ocon esteve muito mais quietinho, faz uma excelente recuperação, é uma das boas provas, também só com uma paragem, diga-se. Mas acaba por conseguir mais um oitavo lugar, que tem sido a posição dos Renault nos grandes prémios, e faz, de facto, uma boa corrida. Faz uma corrida, lá está, tipo Leclerc, não dá nas vistas, não ultrapassa ninguém, mas recolhe os louros no final, e isso também é.
E os McLaren, gostaram?
Eu gostei, não. Adorei.
Não.
Eu adorei.
Foi pouquinho, o McLaren também foi pouquinho.
Foi pouco chique, não pouquinho. É? Como dizia pouquinho. Um político nosso. Bom, este fim de semana fica marcado por um recorde para Kimi Raikkonen. 16.845 voltas de corrida, ultrapassou Michael Schumacher.
Epá, estes momentos, Instituto Nacional de Estatística,
pronto, vá, agora tens de dizer quantas voltas mais tem que o Schumacher.
Está bem, agora, está bem, é...
Isso interessa como o caralho.
Nada. Tem mais 20 voltas, mesmo assim.
Pronto. Mas sabe o que é que eu... Só para... Vou ser mau. Eu sei que vou ser mauzinho, mas... Sabe o que é que eu acho graça? Os McLaren fizeram uma prova de... Má. Má. Não, eu ia dizer uma coisa pior.
Sim. Fizeram uma prova de M com ponto.
Uma coisa de com pi.
Exato. E se tu fores ler as notícias e não sei o quê, mesmo assim continuam... a elogiar um piloto e a ignorar o outro, e um faz sempre tudo muito bem, ainda conseguiu acabar em décimo. É, são coisas que me custam tanto, essa diferença. E não tem nada a ver com o piloto, nem com a qualidade do mesmo, é aquela parte de pronto, do parecer e do ser e do vender. Qual é o problema de dizerem que fizeram uma prova péssima?
Mas sabes o que é que eu gosto na Fórmula 1? É que de facto vivo da língua inglesa, mas na sexta-feira descobrimos que ainda é a língua francesa que manda. Fiquei tão feliz.
Oi?
Oi?
Charadas, aquelas charadas.
Não, tem que ver com o comunicado da FIA, que diz especificamente que a interpretação é feita na versão inglesa.
Deixou-me tão feliz, deixou-me tão feliz. Porque de vez em quando, de facto, o domínio da língua inglesa na Fórmula 1... Não, são pequenas vitórias, porque a verdade é que a Fórmula 1, por variedíssimas razões, e nós temos de entender todos, de facto, a língua inglesa hoje em dia domina a comunicação a nível mundial, parece que é uma coisa só para ingleses, de ingleses para ingleses, em que os ingleses não estão sujeitos a críticas e todos os outros estão. E depois acontecem coisas como estas que o Nuno disse. Uma marca que faz uma péssima corrida, um piloto que fica em décimo é elogiado como tendo feito uma coisa do outro mundo, e foi tudo menos uma coisa do outro mundo. Porque se aquilo que o Lando Norris fez foi uma coisa do outro mundo, ou não esteve pelo menos sujeito a críticas, porque é que se pode criticar o Sebastian Vettel, porque é que se pode criticar o Valtteri Bottas, e porque é que não se critica também o Lando Norris?
Senhor Costa, é essa a sua penalização?
Não, a minha penalização vai tripartida. Uma é para a Ferrari, pelas razões que já falámos, portanto, está falado. Outra é para o Sr. Valtteri Bottas, que devia ter posto o carrinho na defesa naquela ultrapassagem ao Verstappen e ficou ali, deu-lhe uma avenida. Aquilo parecia que um ia de Fórmula 1 e o outro ia de Fórmula 369. E a terceira penalização vai para a Pirelli, mas ao contrário. Os C4 não serviram para nada, mas os C2 e os C3 deram-nos uma grande corrida. Esperemos que em Barcelona os C1, C2 e C3 também nos deem uma grande corrida e que os C3 aí não sirvam para nada e depois as equipas tenham de gerir tudo com 5 pneuzinhos. Vai ser tão bom. 60 graus no asfalto, 5 pneuzinhos para fazer treinos livres, mais qualificação, mais corrida, já estou a esfregar as mãos.
Resta olha, obrigadinho. Vai ser bom para ti que vai estar no estúdio com ar-condicionado. Agora é 60 graus para mim, acho que
não, 60 graus no asfalto. No asfalto.
Ah, e onde é que eu tenho os pés quando vou para as curvas? É no asfalto.
Mas os teus ténis também não têm aderência não, quando estão
Pirelli,
60 graus.
Não sou borracha Pirelli.
Passando a publicidade, a Pirelli tem uns ténis bem engraçados, diga-se.
Entretanto.
Não arriscaria nunca.
Não, mas compra o C1.
Entretanto, Barcelona, é para os Mercedes aviarem?
Já tive mais certezas sobre isso.
Exato. Agora, pergunta à Pirelli ou Oscar.
Exato.
Pronto, fazemos a chamada então ao Mário Isla. Bom, e para fechar este podcast, a verdadeira história do porquê deste podcast ter sido comido pelo gato. É que, à primeira gravação deste podcast, o meu gato, um dos meus gatos, decidiu passar e desligar aqui o adaptador que conecta o sistema de áudio ao computador. E quando fizemos refresh...
Íamos com sistema, quantos minutos? Já?
Íamos já com 45 minutos.
Pronto, estava quase a acabar.
E quando voltámos a ligar o sistema, tivemos de fazer refresh.
Ou seja, o gato do Oscar Góis é a única pessoa, neste caso, o único animal com bom senso. E se estes rapazes só dizem disparados, vou apagar isto tudo, pode ser que eles se convençam a não fazer
nada. Que agora está aqui a ouvir este podcast a dormir.
Este é o podcast 2.0.
Pois é, este é o verdadeiro podcast 2.0.
Não, é o podcast, como é que é nos filmes? Não é remake, é...
Remastered.
Não. Quando...
É sequela.
É o 2.0. Na semana em que a Eleven também mudou um bocadinho e cortou mais o seu nome e passou a ser o projeto 2.0, que marca também os 2 anos de operação em Portugal. Já sabem que a Liga dos Campeões está de regresso a Portugal, joga-se em exclusivo à final a 8 em Portugal, mas joga-se também em exclusivo na Eleven, onde podem ver todos os jogos desta fase decisiva da Liga dos Campeões em direto, em exclusivo, em alta definição e em língua portuguesa. Bom, nós marcamos encontro na próxima sexta-feira, manhã bem cedinho, por volta das 9h40 da manhã, para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Espanha. Antes, chega o Miguel Roriz com os treinos livres da Fórmula 3. O Miguel Roriz que está de férias, mas vai interromper as suas férias para vir fazer a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Porsche Super Cup. Valente. Estes homens merecem medalhas, sem dúvida alguma. Amigos, um abraço e obrigado por este bocadinho. 2.0.
E viva o gato.
Grava isso, meu.
A visita a Portugal é só em outubro. Mas a Fórmula 1 está pronta para invadir o país vizinho. Grande Prémio de Espanha. Em direto e em alta definição. Na Eleven Sports.
Bottas na pole position, boa saída por parte de Max Verstappen, também de Lewis Hamilton, deixa ir muito bem também Nico Hülkenberg, mas atenção ao ataque de Daniel Ricciardo, tenta já colocar por dentro, para já Verstappen conseguiu ganhar posição a Nico Hülkenberg.
Não é de todo bluff, há mesmo paragem para os Mercedes
e Max. A Red Bull vê a Mercedes a parar e responde, agora o Horn está em Hamilton. É muito bem pensado.
Mas Hamilton não tem pneu, já se percebeu que não tem pneu para atacar.
É muito bem pensado.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?